Olá, estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E o primeiro destaque, na verdade, é um conselho, principalmente se você é concurseiro e ficou sabendo do próximo concurso do DPEM, do Departamento Penitenciário Nacional. Lembrando que esse concurso está com inscrições abertas para o provimento de 294 vagas nos cargos de especialista federal em assistência à execução penal e também de agente federal de execução penal. E considerando esses concurseiros, o professor Jacobi gravou vários conselhos, principalmente sobre as noções de direito administrativo, que é um presente do professor Jacobi, em parceria com a editora Fórum, para todos os candidatos dos concursos. E você pode acessar esses conselhos por meio do YouTube, no canal do professor Jacobi Fernandes. E passando agora para os destaques do Diário Oficial da União de hoje, tivemos a publicação da Lei nº 14.002, que alterou as Leis nº 11.371 de 2006, a Lei nº 12.249 de 2010, para dispor a respeito das alíquotas de imposto sobre a renda incidentes nas operações que especifica. E também essa lei, publicada hoje, alterou as leis nº 9.825 de 1999 e a lei nº 11.356 de 2006, além ainda da lei nº 12.462 de 2011. E a lei nº 14.002, que foi publicada hoje, também autorizou o Poder Executivo Federal a instituir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, além de extinguir o Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, e revogar a Lei nº 8.181, de 1991, além de dar outras providências. E sabendo sobre todas essas disposições e também sobre essas alterações em leis antigas, eu sugiro que você leia a Lei nº 14.002, que foi publicada hoje. E a respeito disso, o professor Jacobi Fernandes destacou pontos importantes sobre a Lei nº 14.002, que são dois. O primeiro é que essa lei reduz impostos sobre arrendamento de aeronave e também que a Embratur passa a ser Serviço Social Autônomo e denomina-se Agência Brasileira de Promoção ao Turismo. E os serviços serão definidos em contrato de gestão e a Embratur poderá celebrar contratos, inclusive Joint Venture, para comercializar a marca Brasil. E cabe destacar também os artigos 15, que diz que a União poderá celebrar com a Embratur contrato de licença de uso exclusivo da marca Brasil, e também cabe destacar o artigo 34, nos seus incisos 1 e 2, que dispõe que em caso de guerra, convulsão social, calamidade pública, risco iminente à coletividade ou qualquer outra circunstância que justifique a decretação de estado de emergência, a Embratur poderá auxiliar no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país e também contratar serviços de hospedagem no território brasileiro quando a situação que originou a decretação do estado de emergência acarretar a necessidade de isolamento social, destinados a abrigar profissionais de saúde ou pessoas para as quais se torne inviável ou se revele ineficaz o isolamento em seus próprios domicílios, ou em que se registre também a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o professor Jacobi Fernandes destaca também que o presidente da República vetou o inciso que pretendia passar a zero o imposto até 31 de dezembro de 2019 e a partir de 1º de janeiro. O motivo? Necessidade de cumprir o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda instituir a renúncia de receita sem o correspondente cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória. E para saber mais então, reitero que você deu uma lida na Lei nº 14.002, publicada hoje no Diário Oficial da União. E uma notícia muito importante também é que está disponível no portal do TCU, desde o último dia 20 de abril, o painel de informações das entidades fiscalizadoras superiores, a InfoSai, desenvolvido pela Secretaria de Relações Internacionais em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação. E a publicação Levantamento Jurisprudencial, Destinação e Utilização de Recursos Públicos em Situações Emergenciais está, portanto, disponível no portal do TCU e é uma iniciativa integrante do COPERA, Programa de Atuação no Enfrentamento da Crise da Covid-19. Então, se você quiser saber mais sobre esse levantamento jurisprudencial e essa destinação e utilização de recursos públicos em situações emergenciais, eu sugiro que você dê uma lida na ata número 16, que foi publicada pelo plenário do Tribunal de Contas da União. E também sobre o TCU temos mais dois destaques importantes. O primeiro é relativo ao pacote de normas voltadas à desburocratização do TCU, em que um desses normativos do pacote é a Resolução TCU 316, de 22 de abril de 2020, que altera as resoluções TCU 170 de 2004 e também a Resolução 259 de 2014, e permite o acesso aos autos de processos não sigilosos a advogados, delegados da Polícia Federal e membros do Ministério Público, previamente cadastrados. E sobre esse ponto, comentou o ministro relator Vital do Rego, entre aspas, que prevemos uma economia significativa, uma vez que não teremos de responder a cerca de 10 mil solicitações por ano. Fecha aspas. E sobre essa desburocratização no TCU, acesse na íntegra a Resolução número 316. E quanto à questão de mais transparências em todos os órgãos federais na área de licitações e contratos, em acordo número 1142 de 2020, publicado pelo plenário do TCU, o Tribunal publicou as recomendações que fez para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Então, sugiro que você também acesse o acordo número 1142 do TCU para saber sobre essas recomendações que foram feitas aos órgãos federais na área de licitações e contratos. E, por fim, como último destaque de hoje, foram estabelecidos os prazos e as condições para o lançamento e cobrança das taxas de ocupação e foros de terreno da União, relativo ao ano de 2020. E nesse sentido, o valor mínimo de lançamento dos débitos de foro e taxas de ocupação de terrenos da União será de R$ 10,00 para o ano de 2020, em atendimento ao parágrafo 9º do artigo 11b da Lei nº 9.636, de 1998, com redação dada pela medida provisória nº 915, do ano passado, 2019. E o pagamento dos foros e das taxas de ocupação de terrenos da União, relativos a esse ano 2020, poderá ser realizado em cota única, com vencimento em 30 de junho de 2020. Então, atenção a essa data. E para saber mais, acesse a portaria número 12.777 da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados. Se você quiser se inteirar mais sobre a cobrança das taxas de ocupação e foros de terrenos da União. E muito obrigada por me acompanhar no resumo DOU desta segunda-feira, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma energética segunda-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até logo!